Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast História para Crianças. Hoje, vamos para o último capítulo de O Pequeno Príncipe. Vamos à história? Do lado do poço, existia um pedaço de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o Pequeno Príncipe sentado lá em cima, balançando as pernas, e escutei o que dizia. Mas você não se lembra? Não é de modo algum aqui. Uma voz deve ter-lhe respondido, pois ele replicou. Sim, exatamente o dia, mas o lugar não é este. Continuei andando até o muro. Ainda não via ninguém além dele, mas o Pequeno Príncipe voltou a falar. Claro, você verá onde começam os rastros dos meus pés na areia, e só terá que me esperar ali. Estarei lá hoje à noite. Depois de um silêncio, continuou. O seu veneno é bom? Está certa de que não vai me fazer sofrer muito tempo? Parei com o coração apertado. Agora, pode ir, disse ele. Quero descer. Então baixei os olhos e dei um salto. Lá estava erguida na direção do Pequeno Príncipe uma dessas serpentes amarelas que podem matar uma pessoa em 30 segundos. Remexi os bolsos para pegar meu revólver, mas com o barulho que fiz, a serpente deslizou lentamente pela areia e se escondeu entre as pedras com um barulhinho de metal. Alcancei o muro a tempo de pegar meu príncipezinho nos braços. Ele estava branco como a neve. Que história é essa? Agora você fala com serpentes? Desamarrei o cachecol dourado que ele sempre usava. Molhei suas têmporas e dei água para ele beber. Mas não tive coragem de perguntar mais nada. Ele me olhou muito sério e passou os braços em volta do meu pescoço. Eu ouvi o seu coração bater como o de um pássaro prestes a morrer depois de levar um tiro de espingarda. E ele disse, estou contente porque você consertou o seu avião. Agora vai poder voltar para casa. Mas como você já sabia? Eu vinha justamente lhe contar que tinha terminado o conserto. Ele apenas afirmou, eu também vou voltar para casa hoje. Depois disse tristonho, é bem mais longe e mais difícil. Logo percebi que se passava algo fora do comum. Apertei-o em meus braços como uma criança, e no entanto ele parecia escorregar num abismo sem que eu nada pudesse fazer para impedir. Seu olhar estava sério, como que perdido na distância. Estou levando o seu carneiro e a caixa para ele, e a mordaça, e deu um sorriso triste. Esperei um pouco e disse, meu rapaz, você está com muito medo. Mas ele apenas riu com doçura. Vou ter muito mais medo esta noite. De novo, fiquei gelado e compreendi que não podia suportar a ideia de não ouvir mais o seu riso. Para mim, aquela risada era como uma fonte no deserto. Meu rapaz, quero continuar a ouvir você rir. Mas ele disse, vai fazer um ano agora à noite. Minha estrela estará bem em cima do lugar onde cheguei no ano passado. Meu rapaz, essa história de serpente, de encontro e de estrela é só um sonho mau, não é? Mas ele não respondeu, apenas disse. O que é importante não se vê. Com certeza, é como com a flor. Se você ama uma flor que mora numa estrela, é bom olhar o céu de noite. Todas as estrelas ficam floridas. Certamente. E também com a água. Aquela que você me deu para beber era como uma música, por causa da roldana e da corda. Lembra como era boa? Sim. De noite, você olhará para as estrelas. Aquela onde moro é tão pequena que não consigo mostrar onde fica. Mas é melhor assim. A minha será para você qualquer uma das estrelas. Então você vai gostar de olhar todas elas. Todas serão suas amigas. Ah, quero lhe dar um presente. E riu novamente. Ah, meu rapaz, eu adoro ouvir seu riso. Mas é justamente esse o meu presente. Como a água. O que quer dizer? Para as pessoas, as estrelas são coisas diferentes. Para os que viajam, as estrelas são guias. Para outros, são apenas luzinhas. Para aquele homem de negócios, elas valiam ouro, mas todas elas se calam. Você terá estrelas como ninguém tem. O que quer dizer? De noite, quando você olhar para o céu, Vai lembrar que estou morando numa delas, rindo lá. E então para você será como se todas as estrelas rissem. Assim, só você terá estrelas que sabem rir. E ele riu novamente. E quando já estiver consolado, as pessoas sempre acabam se consolando. Você vai se alegrar por ter me conhecido. Será meu amigo para sempre. Terá vontade de rir comigo. E às vezes abrirá a janela, assim, só por prazer. E os seus amigos vão ficar bem espantados de ver você rir olhando o céu. Então você dirá a eles, sim, as estrelas sempre me fazem rir. E eles vão achar que você ficou louco. Será uma brincadeira que estarei fazendo com você. E ele riu de novo, depois voltou a ficar sério. De noite, sabe, venha. Não vou deixar você. Vai parecer que estou sofrendo ou até morrendo. Por isso não venha ver. Não valerá a pena. Não vou deixar você. Mas ele parecia preocupado. É, também por causa da serpente. Não quero que ela morda você. As serpentes são más. Podem morder só por prazer. Não vou deixar você. De repente, pareceu mais tranquilo. É verdade que elas não têm veneno suficiente para uma segunda mordida. Naquela noite, não vi quando ele saiu. Escapuliu sem fazer ruído. Quando consegui encontrá-lo, ele andava com passos rápidos, decididos. Apenas disse, ah, você está aí. E me deu a mão. Você faz mal em vir. Você vai sofrer. Vou parecer estar morto. Mas não será verdade. Fiquei quieto. Você compreende. É muito longe. Não posso levar este corpo comigo. É muito pesado. Ele ficará como uma velha casca abandonada. As cascas velhas nem são tristes. Continuei quieto. Vai ser bom, sabe? Eu também vou olhar as estrelas. Todas elas serão como poços de uma roldana enferrujada. E todas me darão de beber. Vai ser até divertido. E ele se calou também, porque agora chorava. É aqui, deixe-me prosseguir sozinho. E então sentou, porque estava com medo, disse ainda. Você sabe, sou responsável pela minha flor. Ela é tão frágil, tão ingênua, só tem 4 espinhos de nada para se proteger do mundo. Então também me sentei, e ele ainda disse. Pronto, é só isso. Ainda hesitou um pouco, depois voltou a se levantar. Deu só um passo. Não houve nada. Só um brilhozinho amarelo perto do seu tornozelo. Por um instante, ele ficou imóvel. Não gritou. Caiu devagar como tomba uma árvore. Não fez ruído por causa da areia. Desde então, se passaram 6 anos. É a primeira vez que conto essa história. Quando voltei, os amigos ficaram contentes por me encontrar vivo. Eu estava triste, mas dizia a eles... É o cansaço. Hoje estou mais consolado, quer dizer, não completamente. Estou certo de que ele voltou para o seu planeta, pois quando amanheceu, não encontrei mais seu corpo. Não era um corpo assim tão pesado. E à noite, adoro ouvir as estrelas. É como se ouvisse 500 milhões de sininhos. Mas percebi uma coisa incrível. Esqueci de fazer a correia de couro na mordaça que desenhei. Talvez ele nunca tenha conseguido amordaçar o carneiro. Então me pergunto, o que terá acontecido? Será que o carneiro comeu a flor? E logo digo para mim mesmo, claro que não. Todas as noites o pequeno príncipe protege a flor com a redoma de vidro e sempre vigia o carneiro. Então fico feliz e todas as estrelas riem para mim. Mas às vezes penso, todo mundo pode se distrair de vez em quando e pronto. E se uma noite ele esqueceu de colocar a redoma na flor e o carneiro escapou sem fazer barulho? Então os sininhos todos se transformaram em lágrimas. Ficou, então, esse grande mistério para vocês que também amam o Pequeno Príncipe. E para mim também. Nada será igual no universo se em algum lugar não se sabe onde um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem para o céu e perguntem, o carneiro comeu ou não é? Aquela flor. E verão como tudo muda. E nenhum adulto nunca vai compreender como isso pode ter tamanha importância. Para mim, esta é a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma paisagem da página anterior, mas eu a desenhei outra vez para mostrá-la melhor a vocês. Foi aqui que o pequeno príncipe apareceu e depois desapareceu na terra. Olhem toda a atenção esta paisagem, para terem certeza de poder reconhecê-la. Se um dia viajarem pelo deserto, na África, e se acontecer de lá passarem, por favor, não se apressem. Esperem um pouco, bem debaixo daquela estrela. Se então aparecer um garoto rindo, com os cabelos dourados, que nunca responde quando alguém lhe pergunta algo, vocês vão adivinhar quem ele é. Então tenha a bondade, não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa, dizendo que ele voltou.